Gênesis capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao local que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo: Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Esses dias eu tenho pensado sobre esse nome atribuído a Deus: O Senhor Proverá, Jeová, Jeová Jirê. E eu pensei, algo que é fácil de identificar, que o ser humano, ele gosta de criar mitos. É só ele inventar uma história, credibilizar essa história, e está criado um mito. Nós temos mito no Brasil, né? É só inventar uma história e dizer que isso é verdade, e que o mito está criado. Mas infelizmente, entre os cristãos também, é fácil encontrar criadores de mitos. Se cria mito com muitos personagens bíblicos. Criaram até com Jesus, disseram que Jesus, quando era criança, e ele fazia passarinhos, bichinhos de barro, soprava e os bichinhos criava asa, no caso das aves, ou vivia. Uma historinha que não tem fundamento nenhum e que ninguém consegue provar tal coisa. Um mito. Criaram esse mito. E infelizmente, criamos, que faz parte da igreja evangélica, um mito com este nome Jeová Jirê, ou seja, o Senhor proverá. Criamos em cima deste nome que é atribuído a Deus. E, conforme vejo, é um nome usado de forma inadequada no meio cristão evangélico. Jeová Jirê. Porque ele é usado para sustentar a máquina da teoria da prosperidade, que visa lucro, sucessos, riquezas. Então, criaram esse mito de que o Senhor proverá qualquer coisa que precisamos. Aí quando uma pessoa diz assim, olha, eu estou precisando de emprego, o Senhor proverá. Olha, é uma moça que quer casar, o Senhor proverá o marido. Então parece que Deus foi atribuído a ele, por causa deste nome, a responsabilidade de prover qualquer coisa. O Senhor proverá a vacina, sei lá, qualquer coisa. E é fato, se você lembrar, é possível que você tenha história de pessoas que digam isso. Qualquer necessidade, olha, eu estou com uma necessidade, mas o Senhor proverá. Por causa do mito criado, de que Deus, insisto, por causa desse nome, ele necessariamente tem que prover todas as coisas. E assim se faz também com Jeová Rafá, que é o Deus que cura, mas ele pode curar todas as doenças, mas ele não cura todas as doenças entre nós. Isso é um fato. Quantos irmãos nossos já morreram de Covid? Vários. E não tinha pessoas orando? Muitas. E não eram pessoas honestas e sérias com Deus? Sim. Então isso, só isso já prova que necessariamente Deus não tem essa obrigação de, porque disseram que o nome dele é Jeová Rafa, o Deus que cura, ele tem que curar. Ou Jeová Jirê, o Deus que provê, e que ele tem que prover todas as necessidades. Absolutamente não. Aí a minha pergunta que eu comecei a fazer é, de onde vem essa ideia? Como é que nós construímos essa teologia todinha, a partir de quê? A partir dessa história aqui de Abraão, porque é aqui que Abraão diz, o Senhor proverá, é aqui que Abraão diz, no monte, o Senhor se proverá. Eu gostei disso aqui demais, se proverá. Então é a partir dessa história. Então é preciso ler a história muito com calma. Queridos, a maior parte dos textos bíblicos, a maior parte, você pode ler com calma, com tranquilidade, que ele é bem claro. Nem todos, né? Mas a maior parte sim. O problema é que quando nós vamos ler um texto bíblico, nós já vamos com as nossas lentes. Eu estou olhando através da minha lente, porque eu não consigo ver sem elas. Então nós fazemos assim com o que lemos. Nós já vamos com nossas interpretações prontas, todas montadas. E ao lermos, nós não nos permitimos ter uma nova observação, nós não nos permitimos ter uma nova explicação, nós não nos permitimos, nem que o Espírito de Deus diga, não é assim, porque nós já temos todo o formato estabelecido. Comentários que foram dito isso e aquilo outro, e você simplesmente disse, é assim, e não há mudanças, não há mudanças, de forma nenhuma. É por isso que se passou de tradição em tradução, a tradição de que na sexta-feira santa Jesus estava com dor de cabeça, né? E eu cansei de ficar irritado quando o garoto, porque a gente queria jogar bola na rua, mas disseram, não pode. Jesus não está com dor de cabeça, não pode jogar bola na rua. Então fui passando de tradição em tradição, sem que as pessoas pensem sobre onde está sendo dito isso? De onde foi tirado isso? Que verdade isso tem? Que verdade é isso? Então a história é simples. A história é, Deus promete a Abraão um filho. E Abraão é um personagem bíblico muito importante na história de Israel, na nossa também, porque ele tem esse papel de pai da fé, esse homem que a partir dele se constrói toda a história para chegar em Jesus Cristo. Contudo, o próprio Jesus diz que nem todos os filhos de Abraão são de Deus, porque alguns são filhos do diabo. Quem disse isso foi Jesus. Então não é uma coisa de descendência, não é, não é uma coisa de uma etnia, não, absolutamente. Mas ele tem uma importância muito, muito grande. Então Deus fala com ele, ele promete um filho, e ele não conseguiu esperar, né? E a mulher dele também não conseguiu, e manda ele ter um caso com a empregada dele, e ele tem um filho, Ismael. Mas não era esse. O filho seria conforme prometido por Deus. Mas no tempo certo, chega o filho, Isaque. Sorriso, alegria. É o filho do coração, do amor, a paixão de Abraão. Que Deus disse, eu vou suscitar a tua descendência daí. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas não é por causa de Abraão, é por causa do descendente. Não é nem por causa de Isaac, é o descendente, que é Jesus. Mas Isaac nasceu, e um dia Deus chega para Abraão e diz, olha Abraão, eu quero que você vá e sacrifique o seu único filho. Suba ao monte e ofereça um holocausto. Que coisa, o que você faria? O que eu faria disso? Sei não. Isso aí é, por isso é que alguns dizem que Deus não tem moral, porque ele não pensa conforme a moral humana, porque conforme a moral humana é imoral alguém pedir que um pai sacrifique o filho, é imoral. Mas Deus pediu, e se Deus pediu, Abraão caminha em direção ao monte, e a Bíblia diz que ele sai e leva consigo dois empregados dele, né? Muito provavelmente ele não falou com Sara, né? Porque se falasse com a mãe dizia, não vai de jeito nenhum. Então ele vai com esses dois filhos e anda 3 dias em direção ao monte. Quando ele vê o monte de longe, o que que ele faz? Diz para os dois empregados ficarem, que somente ele e o seu filho subiria. Essa é a história que eu estou contando como havia lido já. E quando ele vai, quando ele chega lá, até certo ponto o menino pergunta, olha pai, aqui tem brasa, aqui tem lenha, tem tudo, mas cadê o sacrifício? Olha, o Senhor vai prover, o Senhor proverá, essa é a resposta, essa é a resposta, Deus, olha a resposta, verso 8, essa resposta é explícita, é clara, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Essa é a resposta. E Abraão sobe com ele, amarra seu filho, eu não sei como fez isso, mas o fato é que fez, amarrou sobre o altar e pega o punhal, a faca, e quando ele tenta apunhalar, sacrificar o seu filho, Deus diz, olha, o anjo fala assim, não faça isso não, porque ali ó, tem um cordeiro ali, tem um cordeiro, e aí o verso 13, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso, e foi pegá-lo, e Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. A minha pergunta é, proverá o quê? O Senhor proverá o quê? Bênçãos materiais? Sucesso? Riqueza? É isso que significa o nome Jeová Jirê? Ele vai prover riquezas? Ele vai aprovar essa barganha que é feita em nome de Deus com as ofertas todos os dias? É só ler o texto, que não tem nada a ver com dinheiro, nada a ver com sucesso, nada a ver com riqueza. Tem a ver com o Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. Apenas isso. E mais nada. Aí nós criamos o mito do Jeová Jirê. O mito que eu digo porque ele vai ser obrigado a prover todas as necessidades. E não é verdade. Não é verdade. Tem gente muito rica, que conhece a Deus, conhece a bênção de Deus. Tem gente muito pobre, que não conhece a bênção de Deus. Assim como tem gente muito pobre, que conhece a bênção de Deus. E gente muito rica, que não conhece a bênção de Deus. Só estou tentando desmistificar esse mito, tirar esse mito, afastar esse mito da sua mente. Essa poluição, a teologia perversa da chamada prosperidade, legou isso para a igreja, e a gente vê isso entre nós. O Senhor proverá, irmão, Deus proverá. A pessoa está com necessidade, se preocupe, Deus vai prover, e pode não prover. É simples, é simples. Pode ser assim. Então, eu digo que a teologia criou esse Jeová Jirê, que não existe. Esse Jeová Jirê é obrigado a prover todas as necessidades. Ele não existe, absolutamente ele não existe. Porque o que Jeová Jirê nos deu como provisão foi o cordeiro. Foi o cordeiro do sacrifício. E isso é espetacular, gente. Porque se você não compreendeu isso, não sei mais o que fazer. Para tirar essa coisa da mente, de ficar repetindo chavões, 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 que alguém disse e você não pensa sobre ele. Olha o nosso Deus, querido. Nosso Deus é Jeová Jirê, nosso Deus é Jeová Jirê. Então, porque ele é Jeová Jirê, ele vai suprir a sua necessidade. E não é verdade. O que ele tinha que fazer de provisão, ele já fez. Porque ele nos deu o cordeiro para o sacrifício. Que coisa linda. Deus pede a Abraão para entregar seu filho. O seu único filho que ele amava. De Abraão viria o povo de Deus. Mas ele pede para entregar seu filho, para ele entregar o seu próprio filho. Porque do seu próprio filho, o filho de Deus, viria todo o povo de Deus. Agora não mais Israel, todo o povo de Deus. Ou o Israel de Deus, como queiram. Deu para entender? Jesus, Deus pede o teu filho e eu te dou o meu. Agora não para ti, eu dou para todos, para todas as pessoas, em todos os tempos e em todas as épocas. Então qual foi a provisão do monte? A provisão do monte foi um cordeiro. A provisão do monte foi um cordeiro para o sacrifício. No monte do Senhor, o Senhor se proverá a si mesmo. Dará a si mesmo como sacrifício. No monte do Senhor, ele proveu, ele nos deu a maior de todas as provisões, o seu filho, para morrer em nosso lugar. Agora não no monte Moriá, lá no Monte Caveira, né? Jesus é crucificado. Ele morre. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João disse, quando ele passou: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Para nós isso não é tão bombástico como é para a mente de um judeu, que sabia o que era o holocausto. Que para ele o holocausto era um animal sem defeito, agora o holocausto seria um homem. É, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus é Jeová Jirê? É. Mas qual é a provisão? O Cordeiro do sacrifício. Deus não tem a obrigação de fazer você ficar rico, de prover as suas necessidades. Infelizmente, nesse momento, tem muita gente que ama a Deus com fome. E quem tem que prover isso? Nós. Infelizmente, tem muita gente que ama a Deus doente, com muitas necessidades. Porque senão nós vamos sair culpando Deus por todas as coisas, por todas as mazelas, por todas as necessidades, porque afinal de contas ele é Jeová Jirê e ele tem que suprir todas as nossas necessidades. Não é verdade, é uma mentira criada por essa teologia perversa. Que as pessoas bebem disso e não refletem, pense antes de adotar qualquer coisa como verdade. Pense antes, procure saber, procure ouvir, procure ouvir. Eu ouvi uma frase hoje de um cara que eu gosto muito, gente boa, inteligente, que começou a frase dizendo: a ressurreição de Jesus só faz sentido se. Então, para mim já começou equivocado, porque a ressurreição de Jesus tem sentido, apesar de todas as coisas sem sentido na terra. Então, porque foi fulano que disse, foi ciclano, ele é muito bom, muito inteligente, é, de fato é. Mas eu não posso concordar que a ressurreição de Jesus precise de algo para dar sentido para ela. Não, absolutamente não. O engano teológico, querido, fez com que a igreja, presta atenção aqui, confundisse a bênção da prosperidade com bênção espirituais. O engano teológico, isso tudo é chamado de teologia, fez com que a igreja confundisse a bênção financeira, o sucesso, com a bênção espiritual. Ou seja, se eu sou bem de vida, se eu estou alcançando sucesso, então é porque eu tenho a bênção de Deus, não necessariamente. Como eu disse ainda há pouco, tem gente muito bem financeiramente, mas que não tem a bênção espiritual, e tem gente muito mal financeiramente, mas que conhece a bênção espiritual. Assim como tem gente muito bem financeiramente que conhece a bênção espiritual, e tem gente que é muito mal financeiramente, que também não conhece a bênção espiritual, porque nós não podemos fazer essa confusão, essa dependência de se tem sucesso, tem a bênção de Deus. E não é assim. E por causa disso, sabe o que acontece? Quando você confunde a bênção material com a bênção espiritual, você despreza o Cordeiro do sacrifício. Você despreza Jesus que morreu na cruz por você. Porque dele sim vem a bênção espiritual. Dele sim. Se você lembra de uma história de Jesus, que ele contou da parábola do rico e do Lázaro. Era um rico e um pobre. E ele tinha todos os benefícios na vida e o pobre não tinha nada. vivia pedindo lá alguma coisa que sobrasse para ele se alimentar. O rico morre e vai para um lugar muito ruim. Vai para o Hades, onde ele mesmo dizia que as coisas estavam tão quentes, que a sua língua estava pegando fogo. E o pobre vai e vai para o paraíso. Só para identificar que não confunda a bênção espiritual com bênção material e vice-versa, de jeito nenhum. Bênção material não é sinal de salvação, gente boa. Vou repetir, é simples. Bênção espiritual não é bênção material, não é sinal de salvação. Não é sinal de salvação de forma nenhuma. Não há salvação sem o cordeiro do sacrifício, queridos. Olha aqui, ó. Não há salvação sem o cordeiro do sacrifício. Não há salvação sem a provisão do Jeová Jirê, que é o cordeiro do sacrifício. É isso. Não há salvação sem Jesus. Vou te dizer outra coisa, não se assuste, mas ouça com carinho o que eu vou te dizer. O amor não salva. Porque nós vivemos uma onda de amor, a gente ama, ama, mas o amor não salva, quem salva é Jesus. O amor, ele tem que ser o subproduto da nossa relação com Jesus, de ter experimentado o sacrifício por nós. E quem experimenta esse sacrifício vindo de Jesus, ama. Eu digo isso porque tem gente que ama como marketing, ama como possibilidade de ser visível, aumentar a visibilidade, aumentar o status, aumentar o seu reconhecimento, mas sem nenhuma relação com Deus. Isso não é amor. É por isso que eu estou falando que esse amorzinho, ele não salva. Para que as pessoas não achem que ele vai fazer coisas boas para alguém, e ele, por causa disso, ele está garantido. Não. O amor verdadeiro, ele é decorrente do nosso relacionamento com o Cordeiro do Sacrifício, Jesus Cristo. Porque Ele nos amou primeiro, nós amamos. Porque Ele nos perdoou primeiro, nós perdoamos. Porque Ele agiu conosco com misericórdia, nós agimos com misericórdia. É tudo por causa dEle. É tudo por Ele, tudo para Ele. Não é uma produção pessoal. Não, é por causa de Jesus. O nosso amor, que nós acreditamos, e nosso slogan aqui é amar e servir, ele é decorrente da nossa relação com Jesus. Porque eu fui amado por Jesus, eu vou amar o próximo. Sim. É porque eu já recebi a bênção espiritual, ela já está garantida por causa de Jesus. E agora isso se extravasa de mim para o outro. Se extravasa de mim para o outro. Agora, para encerrar, o cordeiro foi sacrificado. Ah, foi. Lá na cruz do Calvário, Jesus, Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele se entregou por nós, Ele se deixou humilhar, foi espancado, fustigado, desafiado a mostrar o seu poder, e como Isaías descreve, Ele como uma ovelha, Ele ficou caladinho, não respondeu nada, e Ele foi para a cruz, e lá na cruz, Ele deu um grito espetacular. Aquele grito diz tudo. está consumado. Está feito. Sacrifício no altar de Deus foi apresentado. E entregou o seu espírito a Deus. No sábado ele foi sepultado. Antes do sábado, né? Antes de começar o sábado, ele foi sepultado. E ali foi o silêncio de Deus, o descanso de Deus. Descansou das suas obras. Ele não disse: está consumado, está feito, está completo, não há mais nada a fazer, absolutamente nada a fazer. E descansou. Mas no domingo, logo cedo, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E é por isso que a gente faz essa festa toda, ainda que online, para celebrar esse Deus que foi morto, mas está vivo. E eu quero concluir lendo o livro de Apocalipse. Vai lá para o finalzinho da sua Bíblia, Apocalipse. Deixa eu ver aqui, eu anotei, capítulo 1, verso 18. Eu sou aquele que vive. Jesus falando sobre si mesmo. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. O sacrifício foi feito, sim, mas ele venceu a morte. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança de muitos que já partiram nessa pandemia, irmãos nossos, com a esperança no coração. Eles já conhecem o produto dessa esperança. Nós que ficamos, sentimos, mas essa é a esperança que traz um certo consolo para quem fica. Ele esteve morto, mas agora está vivo para sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Ele tem a chave, acabou, não tem mais domínio. Esteve morto. Essa frase é importante, para não pensar, Jesus não morreu, ele teve um processo lá, que ele fica dormindo, e depois ele acorda em outro momento, e roubaram o corpo dele, e ele foi morar na Índia. Isso é uma mentira que se apregoaram para poder desacreditar a ressurreição. Não. O texto diz: estive morto. Passado. Eu estive morto, mas agora, presente, e eu estou vivo. E eu não estou vivo só agora no presente. Eu estou vivo no presente, no amanhã, no depois e no depois e para sempre. Nós celebramos um Jesus vivo. Nós não carregamos um Senhor morto. Celebramos um Jesus vivo. E o capítulo 5, no verso 6. Olha, interessante o capítulo 5. Então vi na mão direita, verso 1, daquele que estava sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selados com sete selos, e vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu e nem na terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, João relatando, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chorem. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os sete selos. Aí vem o verso 6, espetacular. Depois eu vi, ele viu o quê? Um cordeiro. O que que ele viu? O cordeiro. O que é o cordeiro? O que Jeová Jirê trouxe como provisão. Não é grana, não é dinheiro, não é bênção material, é o cordeiro. Depois vi um cordeiro que parecia estar morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Eu vi um cordeiro. A provisão do Jeová Jirê, querido, é Jesus. O melhor não está por vir, já veio. É Jesus. O Jeová Jirê nos deu o cordeiro para o sacrifício. E agora todos podem ser, podem usufruir desse perdão já estabelecido para todos. É preciso apenas crer nesse Jesus. Por isso eu disse, não há salvação que não venha pelo Cordeiro de Deus. Não é pela igreja, não é pelas boas obras, não é por sair distribuindo cesta básica na pandemia, ainda que tudo isso seja muito necessário. Não, é por causa de Jesus. Lembra do ladrão da cruz? Não fez nenhum bem, só fez mal na terra. Aí ele disse, ó, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus então disse para ele, tudo bem, mas vai passar uns 500 anos para poder pagar os teus pecados. Foi isso? Não. Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Dependeu de quem? Da igreja? Não. Do batismo? Não. Do dízimo que deu? Não. Dependeu de quem? Do cordeiro do sacrifício. É simples, querido. Então vamos extirpar da nossa mente essa ideia de um Jeová Jirê que não existe, a não ser aquele que já cumpriu o que tinha que cumprir, o que tinha que trazer, trouxe o cordeiro do sacrifício. Então a beleza da história é essa, a beleza da história de Abraão é essa, que já está previsto, o cordeiro foi entregue. Ele pediu o filho de Abraão para dar o seu. E ele deu por mim e por você, deu por todos. Então nessa noite, nesse domingo da ressurreição, a nossa celebração é a vida de Jesus. E eu quero desafiar você, querido, que está me ouvindo agora, está sentado aí, talvez você seja membro de igreja. Talvez você seja filho de crente. Mas filho de crente, crentinho não é. Talvez você já esteja até fazendo alguma coisa na igreja. Está no ativismo eclesiástico. Mas você não compreendeu ainda que salvação é só por causa do Cordeiro do Sacrifício, Jesus Cristo. Você ainda não entendeu isso? Você não entendeu nada. Então é preciso você abrir a sua vida e dizer, olha, o cordeiro do sacrifício foi por mim. O cordeiro do sacrifício foi por mim. Então quando você afirma isso de todo o seu coração, a sua mente, a sua consciência, o seu coração, as suas emoções, a sua razão, tudo envolvido. Ah, esse cordeiro vivo hoje, desculpa, hoje, e para sempre passa a habitar em você. Passa a habitar em você. O Cordeiro vivo, ele ressuscitou, para que você ressuscite com ele. Ele ressuscitou, para que você tenha a esperança da vida eterna com ele. Sem Jesus, não há salvação. Então hoje, nessa noite, é noite de um compromisso com Jesus Cristo. Eu quero te desafiar, querido, a fazer um compromisso hoje com Jesus. Aí onde você está, na sua casa, ou em qualquer lugar que você venha me ouvir, você simplesmente levanta os olhos para o céu, para qualquer lado que você entenda que esteja falando com esse Deus, e diga: olha, eu acredito, eu creio que este Cordeiro foi a provisão de Deus para a minha vida, e agora ele é o meu Jeová Jireh, porque ele trouxe a provisão do Cordeiro que eu precisava, e o sacrifício foi feito, e eu sou perdoado. Perdoado. Eu sou perdoado. Em nome de Jesus. Eu te abençoo, querido, com essa provisão do Cordeiro. Abra sua boca e diga: Cordeiro Santo de Deus, tu és o Cordeiro do sacrifício para a minha vida. Foi no meu lugar. Eu sou o Isaac que estava por morrer. Eu sou o Isaac que estava com o punhal já pronto para trazer morte sobre mim. Mas o Senhor disse: para. Tem um Cordeiro por você. Então nós somos o Isaac postos para sermos sacrificados por essa morte. Mas Jesus veio e morreu em nosso lugar. E eu te abençoo com essa consciência, com essa convicção de que o Cordeiro foi por ti. E eu celebro com você, nesta mesa hoje, essa vitória de Jesus. Eu celebro a vitória de Jesus. E você mesmo, que hoje, que agora, creu em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus para a sua vida, pode participar. Pegue um pão, um vinho, e nós vamos celebrar. Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, e disse: olha, isso é o meu corpo que é dado por vós. É o meu corpo que é dado por vós. É o sacrifício do Cordeiro. Eu sou o Cordeiro que estou sendo partido por você. Dado por vós. Ele diz: coma. E faça isso em lembrança de que eu sou o Cordeiro. Eu sou o Cordeiro. Então, o pão, ele é pão. Ele é pão. Mas ele nos traz à memória o Cordeiro de Deus que evitou que eu fosse sacrificado pela morte. Ele morreu em meu lugar. Ele morreu em meu lugar. E ele pegou a taça, onde tinha o vinho, e ele disse: olha, esse é o meu sangue. É o meu sangue que é dado por vós. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ele disse: então beba dele e experimente perdão. Continua sendo vinho, mas nós bebemos agora da provisão que Jeová Jireh trouxe, o sacrifício do Cordeiro.